sertão tem uma estrada das areias de ouro. Por onde andaram outrora senhores de engenho, escravos e senhoras. Naquelas terras imensas de nosso Senhor, lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de ouro. E contam que em noites de lua, pela estrada encantada, uma linda sinhazinha de princesa, perdida sozinha, vagueia pelas areias, guardando o ouro de seu pai, seu senhor, aquele fidalgo que o tempo levou pras bandas do mar de pó. E hoje que tudo passou, a linda sinhazinha encantada ficou. Lá dentro, no fundo do sertão, na estrada das areias de ouro.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Seria a última mentira, uma canção de amor, iluminada pelos astros. O desastre tirou o trem dos trilhos, e o brilho frio das estrelas ilumina o metal dos risos. Esfrangalhado dos meninos, passageiros descuidados, dos sentimentais caminhos, onde os astros noturnos cadentes fatalmente anunciaram: dorme, que ao lado dorme a paisagem. E os amantes tristes dormem. Seria a última mentira, uma canção de amor, iluminada pelos astros. O desastre tirou o trem dos trilhos, e o brilho frio das estrelas ilumina o metal dos risos. Esfrangalhado dos meninos, passageiros descuidados, dos sentimentais caminhos, onde os astros noturnos cadentes fatalmente anunciavam: dorme, que ao lado dorme a paisagem. E os amantes tristes dormem, iluminados pela dor do nunca.
partes tristes da fé.
Você está ligado na Rádio Câmara, agora são 6h44.
Muito obrigado pela sua audiência.
Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu tenho que ter ensaiado um progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em que cheira bobim. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz chinfrim. Criei barriga, minha mula empapou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato de um querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato do querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Mas vou até o fim.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Só minha bailarina. de amor tão clichê. Meu bem me quer, não quis. Fiz de mim um folião infeliz. Sou um triste perro mal amado, mestre sala desacompanhado.
Tá gostando da nossa programação? Então não desgruda do rádio, porque já já tem mais novidades por aqui. 6h51.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existem. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto e então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha frente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isso, a dedo não dá de ver. Preciso lembrar que eu existo. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Sabe, eu ainda sou uma garotinha.
Rádio Câmara. 90.3, a voz da Casa do Povo.
Samba como a gente quer, o samba mexe com meu coração. Samba de roda, samba bossa, samba canção, é só pegar o meu violão. A batucada leva o samba, pode ver, é só ouvir o som da percussão. O tamborinho, o cavaquinho, na condução, mantendo o surdo só na pulsação. A ginga vem com o dom da cor, mexendo o corpo com alegria. Acerta o passo no salão, balançando a poesia, no compasso com a melodia. O samba vem com a vibração, na madrugada, noite e dia. Arrasta o pé, bate com a mão, bate no coração, é tudo samba no meu violão. Na madrugada, noite e dia. Arrasta o pé, bate com a mão, bate no coração. É tudo samba no meu violão. É tudo samba no meu violão. É tudo samba no meu violão.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil anunciou nesta quarta-feira uma subvenção aos produtores e importadores de gasolina. A expectativa é que essa subvenção reduza em até 62 centavos o preço do litro da gasolina ao consumidor após a mistura obrigatória de etanol. De acordo com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o objetivo é tentar uma ação imediata sobre os preços dos combustíveis com resultados efetivos.
Nenhum outro país do mundo teve menor impacto do que o Brasil, exatamente porque nós fomos rápidos, proativos.
A nova subvenção começa pela gasolina, mas poderá ser estendida ao óleo diesel a partir de junho. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a subvenção funcionará como um cashback do tributo fiscal. Isso significa que quando o importador ou produtor pagar o imposto, o valor será devolvido em forma de subvenção.
O que nós estamos colocando é que a gente devolve esse tributo como uma subvenção, e essa devolução é uma espécie de cashback desse tributo, capaz de amortecer eventuais choques de preço, eventuais aumentos de preço de combustível.
Segundo o governo, a medida atenta uma sinergia entre o setor público e o setor privado. Apesar do impacto da guerra no aumento do preço do petróleo, o Brasil ocupa a posição favorável em comparação com outros países. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a estratégia de mitigação reflete a preocupação do governo do Brasil com a situação financeira das famílias.
O que a gente pretende aqui fazer é converter parcela dessa arrecadação adicional em medidas de mitigação dos impactos de preço, sempre resguardada a premissa da neutralidade fiscal.
As medidas utilizarão recursos do Orçamento Geral da União. A despesa mensal estimada é de R$ 272 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro de gasolina e de R$ 492 milhões para cada 10 centavos de subvenção no litro do diesel. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, explica que a medida será neutra do ponto de vista fiscal, porque a arrecadação com a receita do petróleo subiu.
É impossível neutralizar 100%, mas é possível sim atuar de forma rápida, eficiente, com inteligência e ter um bom desempenho, reduzir o impacto para a população.
A nova subvenção faz parte de uma série de medidas que o governo do Brasil tem adotado para conter a alta dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio. Em março, o governo zerou a tributação de PIS e COFINS sobre óleo diesel, além de aumentar a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra o crime organizado. Um dos objetivos do plano anunciado pelo governo federal é fechar as fontes de financiamento das organizações criminosas no país.
Ele também quer impedir que os presídios brasileiros continuem servindo como centros de comando e recrutamento para facções criminosas.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima, afirmou que a ideia é atuar contra o planejamento das organizações criminosas.
Nós vamos tirar da cadeia esta característica de escritório do crime. Realmente instituir padrões de excelência, como acontece no sistema prisional federal. E esse padrão de excelência envolve treinamento do pessoal, equipamento de raio-x, drones, equipamentos tecnológicos que aumentarão o padrão de segurança.
O programa tem foco ainda no combate ao tráfico de armas e ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios.
A estratégia prevê investimentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Pois é, mas antes mesmo do lançamento do plano, o Brasil registrou o menor número de homicídios da década no primeiro trimestre, com uma redução de 25% frente a 2022.
Os latrocínios também caíram 48% e os roubos de veículos 42,3% nos primeiros três meses de 2026.
Hoje a gente conversa com o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, para saber mais sobre os dados de segurança e o que foi feito pelo governo para alcançar esses resultados. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes do Brasil.
Secretário, vamos começar então falando sobre os dados de homicídios. Eles caíram 25% e essa queda ocorreu em todo o país ou ela foi concentrada mais em algumas regiões do que outras?
Todas as regiões apresentaram queda no número de homicídios, principalmente os estados do Nordeste, em razão também de números anteriores, nos períodos anteriores de avaliação, mais altos. Então, a gente tem essa redução, fruto muito de uma política em que há um maior cumprimento dos mandados de prisão, maior investimento por parte do governo federal e, na nossa visão, uma das principais políticas, que é a restrição ao uso de armas. Quanto menos armas em circulação, há uma causalidade óbvia entre armas em circulação e homicídios, principalmente esses homicídios de proximidade, onde você está num contexto de uma disputa ou de uma briga. Então, esse tipo de crime ele é muito decorrente da facilidade das pessoas em ter acesso a armas. Então, todas essas combinações com outros fatores, como o próprio envelhecimento da população, tem feito com que os índices estejam reduzindo e nós apresentamos nesse primeiro trimestre o menor número da série histórica da última década. Então, é um importante índice que reforça o papel de articulação do governo federal, mas também da atuação das forças de segurança estaduais.
Secretário, como a gente disse no começo, outros crimes como latrocínio e roubos de veículos também tiveram redução acentuada, né? A que se deve a essas reduções?
Olha, são vários fatores. O fenômeno da segurança pública ele é multidimensional. Então, além do trabalho das polícias que têm sido cada vez mais atuantes, por exemplo, com o uso de ferramentas como o vídeo monitoramento, onde você tem a tecnologia do OCR, da leitura de placas, que fiscalizam cada vez mais em tempo real os veículos que são roubados. O compartilhamento de informações e de dados que tem sido atônico, inclusive, é essa a nossa intenção com a PEC da Segurança Pública, fazer com que essa integração seja efetiva. Você tem o maior investimento por parte do governo federal com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso tem combinado, trazido esses números. Então, menos ocorrências de roubo e furto de veículos, de celulares, em alguns estados, como a gente vinha falando aqui, sobre as políticas de recuperação de celular, somados, tem diminuído o latrocínio. E também outros aspectos são negativos que a gente também tem que colocar, que é a mudança do perfil do criminoso. Tem muito criminoso migrando para o mundo digital. Então, tudo isso combinado faz com que menos crimes sejam cometidos no ambiente real, né? Fora do mundo das redes sociais e da internet.
E a gente teve também um aumento do cumprimento dos mandados de prisão, apreensão de armas e de munições. Como que a integração maior das polícias, o senhor até já mencionou isso agora na sua última resposta, essa integração das polícias federais com as polícias estaduais, isso ajudou a melhorar esses índices?
Olha, esse é um dos fatores que são diretamente afetados pela integração dos dados que nós implementamos no Ministério da Justiça e Segurança Pública e nas gestões anteriores, porque nós temos um Banco Nacional de Mandados de Prisão, que são os mandados conferidos pela Justiça e que ficam num banco. Muitas vezes os foragidos, eles fogem dos estados da federação e cada estado cuida do seu banco. O que é que o Ministério da Justiça fez? Ele cruzou esses dados com vários bancos de endereços para atualizar a localização dos foragidos. Fizemos isso tanto no Centro Integrado Mulher Segura para cumprir os mandados de prisão no mês de março, e a gente vai fazer isso continuamente das pessoas que cometeram crimes contra a vida das mulheres, como também nos crimes violentos. Esse aumento do cumprimento de mandados de prisão, combinado também com a RENARME, que é a Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, fez com que essas duas coisas, que é o cumprimento de mandado de prisão e a apreensão de armas, aumentasse. Ora, menos armas em circulação, menos pessoas violentas que cometeram crimes anteriores foragidas, fazem com que o número de crimes violentos, no caso os homicídios, tenham diminuído. Então, essa integração é fundamental para a gente chegar nesses bons números.
Secretário, o senhor citou que esses dados aí refletem o fortalecimento das forças de segurança com investimentos em equipamentos e inteligência. São estes que o governo também aposta no novo programa Brasil contra o Crime Organizado, que foi lançado ontem. O senhor pode falar mais para a gente sobre como será esse trabalho a partir de agora?
O Brasil contra o Crime Organizado é a executoriedade da lei antifacção. A lei que foi aprovada, encaminhada pelo presidente Lula, e que traz um tipo penal, que é o domínio social estruturado feito por organizações criminosas ultraviolentas. A gente vai combater essas organizações. Primeiro, pela asfixia financeira. Elas querem dinheiro. O dinheiro é o objetivo e é o fundamento de tudo. Nós vamos asfixiá-las, evitar o fluxo de armas, combatendo o tráfico de armas, elucidar os homicídios e, principalmente, estabelecer um padrão de segurança máxima nos presídios estaduais. Isso tudo para que a gente possa devolver os territórios às populações que são os seus verdadeiros donos.
A ideia é cercar essas organizações por todos os lados, né?
O objetivo é esse, com uma cooperação interfederativa entre estados, União, com recursos provenientes do orçamento e, principalmente, com integração. Nós temos várias instituições funcionando, mas nós precisamos agora trabalhar em conjunto para atacar esse crime organizado.
Bom, nós conversamos com o Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço o espaço.
O estoque de empregos formais no Brasil chegou a quase 60 milhões.
É o que mostrou a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, divulgada hoje.
O resultado foi positivo em todos os grupos econômicos e em todos os estados do país, além do Distrito Federal.
O número de empregos formais no país alcançou 59.970.000 vínculos em 2025, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. É o que mostra os dados da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O setor privado segue como o principal empregador, mas o setor público teve um crescimento mais intenso no período da pesquisa. Para o concursado Patrick Acker, foi a segurança de um salário fixo, os benefícios e a estabilidade que o fizeram optar pela carreira pública.
Ter a segurança de um plano de saúde, ter a segurança de uma previdência privada, um vale-refeição, um salário fixo ali todo mês. Isso é um benefício que eu acho que, assim, não tem preço, né?
Todos os grupos de atividades econômicas apresentaram variação positiva no ano passado. O destaque foi o setor de serviços, que cresceu 7,2%, seguido pelos setores do comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Seu Damião Epaminondas de Souza é amador de ferragem de uma obra de Brasília. Com carteira assinada há mais de 17 anos, o operário sabe bem dos benefícios da conquista.
Em 2022, eu sofri um acidente. E nesse acidente, eu fiz valer o apoio do INSS, né, ter tido o apoio da empresa. É um benefício, assim, incomparável, inenarrável a questão da gente ter um CLT.
O número de estabelecimentos com empregados também cresceu, passando de 4 milhões e 700 mil para 4 milhões e 800 mil, com variação de 2,1%. A RAIS consolida de forma automática as informações do E-Social, enviadas por empregadores. Por meio desse sistema, o processo tornou-se mais rápido, seguro e preciso, avalia o analista de recursos humanos Alan Rogério de Souza.
A mesma informação que eu passei para o Ministério do Trabalho, eu passei para a Caixa, eu passei para todos os órgãos, o INSS, todo mundo está sabendo dessa informação. Então é muito mais rápida, muito menos burocrática para a gente acaba diminuindo muito nossos problemas.
Nos últimos 3 anos, foram mais de 7 milhões e 800 mil novos vínculos registrados. O resultado confirma a continuidade da expansão do emprego formal no país, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O país ele continua num processo de crescimento consistente, de forma sustentável, gerando emprego de qualidade. Nós estamos num momento de menor taxa de desemprego da nossa história, um momento muito bom, apesar dos juros altos, né?
Do ponto de vista regional, Norte e Nordeste apresentaram o maior crescimento no ano passado, com alta de 10%, o dobro da média nacional. Entre as unidades da federação, todas apresentaram variação absoluta positiva no estoque de vínculos formais. Reportagem Pablo Mundim.
E a redução da jornada de trabalho está sendo implantada para os servidores terceirizados do governo federal.
A medida deve alcançar 40 mil trabalhadores que passam a cumprir 40 horas semanais.
A ação vai de encontro à proposta, vai ao encontro da proposta do governo de pôr fim à escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e 1 de descanso.
No Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a rotina dos trabalhadores terceirizados está passando por mudanças. O órgão aprovou a redução gradual da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem mudança no salário. Cecília Beatriz trabalha como recepcionista no SERPRO e também está no 5º semestre da Faculdade de Enfermagem. Para ela, o tempo extra vai melhorar a qualidade de vida.
Eu saio daqui e vou para a faculdade. Né? Se eu sair daqui e vou para a faculdade, eu chego em casa tarde, acordo cedo para vir para o SERPRO. Para mim, é mais questão de descanso, eu tenho uma hora mais para estudar, eu tenho uma hora mais para descansar.
A superintendente de logística do SERPRO, Elaine Dalcol, defende que a mudança é benéfica e não afeta a produtividade.
A produtividade ela não se mede pela quantidade de horas, mas pela qualidade do trabalho, porque reduz a sobrecarga e eleva o engajamento.
Entre as medidas adotadas pelo governo federal para os terceirizados da administração pública estão a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem prejuízo de salário. Mais de 40 mil terceirizados serão beneficiados. As ações fazem parte de um conjunto de medidas tomadas pelo governo do Brasil em defesa dos trabalhadores. Entre elas está o projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que a mudança da escala e da jornada deve beneficiar principalmente quem trabalha no comércio.
O comércio de varejo, de maneira geral, é onde você tem a maior incidência dos 14, 15 milhões de trabalhadores brasileiros que estão na escala 6x1. Uma regulamentação que proteja o trabalhador, as empresas têm condições de precificar e de se adaptar a isso.
O governo do Brasil enviou ao Congresso Nacional, em abril, um projeto de lei que propõe o fim da escala 6x1. O texto foi enviado com pedido de urgência constitucional e está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O projeto propõe a redução da jornada para 40 horas semanais e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. Reportagem, Márcia Fernandes.
A venda no comércio está aumentando.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a venda no varejo cresceu 4% em março, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
E essa expansão tem sido contínua nos últimos 6 meses.
Ano de Copa do Mundo e muita gente quer garantir a melhor imagem para assistir aos jogos. O Luiz Salles, de São Luís, no Maranhão, comprou uma televisão novinha e maior.
Acredito que tenha sido uma boa compra, porque quanto maior a tela para ver o jogo e numa resolução de alta definição, tem uma sensação diferente.
E foi justamente a compra de novos televisores e celulares uma das responsáveis pelo aumento do volume de vendas do comércio varejista no mês de março. Quando comparado a fevereiro, o índice cresceu 0,5%. Esses aparelhos fazem parte do grupo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que teve um aumento na venda de 5,7% em relação ao mês anterior. Os dados da pesquisa mensal de comércio foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o gerente do estudo, Cristiano Santos, a valorização do real frente ao dólar foi um dos motivos de o setor atingir essa taxa.
Essa atividade de equipamentos para escritório, informática e comunicação oferta e vende produtos que são, da maioria, importados. Essa atividade, então, ela tem ali um componente com relação a custos muito ligado à variação do dólar.
O crescimento das vendas no varejo atinge o nível mais alto da série histórica pelo terceiro mês seguido. Além dos equipamentos e material para escritório, contribuíram para o aumento das vendas no mês de março os combustíveis e lubrificantes, artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria. Reportagem Raquel Mariano.
Menos impostos para quem faz compras online em sites internacionais.
O governo do Brasil zerou a chamada taxa das blusinhas em itens de menos de 50 dólares vendidos online.
A expectativa é beneficiar principalmente as famílias de menor renda.
As compras online em sites internacionais fazem parte do dia a dia da estudante universitária Lívia Barros, de Brasília, e vão além das chamadas blusinhas.
Calça, quadro, colcha de cama, até acessórios para pets, para gato, para cachorro.
Na hora de colocar as compras no carrinho virtual, era só alegria. Mas quando o valor final aparecia na tela, os impostos estavam pesando no bolso.
Eu ficava, tipo, muito cabisbaixa de comprar por conta da taxa, que os impostos eram terríveis.
Para quem faz compras online, como a Lívia, veio em boa hora o anúncio de que os impostos federais que incidiam sobre os produtos internacionais estão zerados. A iniciativa do governo do Brasil vale para itens abaixo de 50 dólares, ou seja, pouco menos de R$250. A medida provisória que zera a chamada taxa das blusinhas, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai beneficiar o segmento mais pobre da população, como explicou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
São produtos de consumo popular. Os números mostram que a maior parte das compras é de pequeno valor. Então, é retirar impostos federais do consumo popular, do consumo das pessoas mais pobres, melhorando o perfil da nossa tributação.
O imposto federal cobrado sobre essas compras era de 20% do valor do produto e agora não será mais aplicado. Mas continua incidindo o ICMS, imposto estadual cuja alíquota varia entre os estados. A economia vai chegar de imediato ao bolso do consumidor. Um exemplo, um item que custa o equivalente a R$100 subiria para R$120 com o imposto federal. No caso de um estado com ICMS de 17%, esse preço final passaria para cerca de R$140. O economista Ademir Marchetti explica como fica o preço nessa situação com as novas regras.
Com a isenção do imposto federal, agora ficou somente o ICMS. O mesmo R$100 vai pagar um imposto de 17%, mais R$17. O preço final, então, sai por R$117. A economia é de R$23. Numa compra de 100, ou seja, redução bastante significativa para o consumidor final. Então, justamente, né, as famílias que têm uma renda menor que vão acabar se beneficiando mais.
Segundo o governo federal, o fim da taxa das blusinhas foi possível devido ao combate efetivo ao contrabando e à regularização do setor desde 2024. Reportagem Graziela Mendonça.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 25 de maio, o Tribunal de Contas da União realiza webinário sobre a situação dos hospitais de pequeno porte do Sistema Único de Saúde. O evento é gratuito e aberto ao público. O encontro marca o lançamento do Diagnóstico Nacional dos Hospitais de Pequeno Porte. O estudo vai reunir informações sobre unidades com até 50 leitos que têm papel importante no atendimento de municípios menores. Esses hospitais foram o tema mais votado pela população na consulta pública do programa Você Escolhe, o TCU Fiscaliza. Os dados coletados vão apoiar a revisão da política nacional e ajudar na tomada de decisões para melhorar o atendimento no SUS. Vão participar gestores da saúde, secretários estaduais e municipais, entre outros. O webinário será transmitido a partir das 15h pelo canal do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende diálogo entre cortes constitucionais na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana.
Operação Faroeste. STJ recebe nova denúncia contra magistradas baianas.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Supremo Tribunal Federal a 16ª edição da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
Pela primeira vez, o Brasil sedia o evento, que reúne cortes de diversos países para debater o futuro do direito e da democracia. Judite Aragão.
Na abertura, o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, foi um alerta sobre a defesa da independência judicial como pilar da cidadania.
Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática.
O evento vai até amanhã e pode ser acompanhado pelo YouTube do STF.
STJ recebe nova denúncia contra 4 pessoas no âmbito da Operação Faroeste.
A operação investiga possível venda de decisões judiciais em esquema de grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. Fátima Uchoa.
Com a denúncia recebida, tornaram-se réus a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e a juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia, e os empresários Adailton Maturino dos Santos e Gessiane Souza Maturino dos Santos. E segundo o Ministério Público Federal, as práticas criminosas incluíram manobras no julgamento de recurso administrativo sobre a legalidade de portaria da Corregedoria do Tribunal Estadual, que determinava o bloqueio de matrículas imobiliárias, além de uma ação possessória sobre imóvel rural de grande extensão. Os dois empresários teriam entregado às magistradas dinheiro e bens de alto valor em troca de favores nos processos. O relator na Corte Especial do STJ é o ministro Og Fernandes.
Nunes Marques é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
A cerimônia foi conduzida pela ministra Carmen Lúcia, que deixou a presidência após quase 2 anos no cargo. Estevam Furtado.
No primeiro discurso como presidente do TSE, Nunes Marques destacou que a democracia brasileira continua sendo decidida pela vontade livre do povo nas urnas. Ele defendeu a segurança das urnas eletrônicas, falou da importância do voto livre e sem pressão política ou econômica, e alertou para os riscos do uso irresponsável da inteligência artificial nas eleições. Depois de assinar o termo de posse, Nunes Marques deu posse ao ministro André Mendonça como vice-presidente do TSE.
Justiça do Trabalho levará serviços jurídicos gratuitos ao arquipélago do Marajó, no Pará, entre os dias 18 e 22 de maio.
A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, Executivo e Sociedade Civil. Larissa Batista.
A ação quer garantir serviços judiciais de cidadania e de saúde para os moradores dos municípios de Breves e Portel, no arquipélago do Marajó, no Pará. A população vizinha do município de Melgaço também será atendida. Diariamente, um barco da Prefeitura Municipal fará o deslocamento dos interessados até os pontos de atendimento. Para mais informações, acesse o site tst.jus.br ou as redes sociais do TST.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção um projeto que torna crime exercício ilegal da medicina veterinária. Comissão estende prazo para denúncia de violência doméstica. Sugestão popular pode beneficiar trabalhador em casos de FGTS atrasado. Boa noite. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter mais tempo para denunciar os agressores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que amplia de 6 meses para até 1 ano o prazo para a apresentação das denúncias. O texto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado pelos senadores dá às vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo hoje é de 6 meses, contado do dia em que a mulher tem o conhecimento do autor do crime. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a extensão do prazo.
Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor e reunir as condições para denunciar as agressões sofridas.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à Justiça. A proposta, que já passou pela Câmara dos Deputados e nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública do Senado, seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário. Se aprovada, vai à sanção presidencial.
E a Voz do Brasil deve ganhar um novo espaço de orientação e combate à violência contra a mulher. O Senado aprovou um projeto que reserva 1 minuto do programa para divulgar serviços de prevenção e enfrentamento, como o Ligue 180. O texto seguiu para a sanção. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que obriga a divulgação de serviços de enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar serviços destinados à prevenção e ao enfrentamento desse tipo de violência, como o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e fornece orientações sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos três poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio entre 7 e 10 da noite. O projeto altera o Código Brasileiro de Telecomunicações, que obriga a retransmissão do programa. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a popularidade da Voz do Brasil.
Trazer para esse programa, que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, É um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. E que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a voz do Brasil chega.
O minuto destinado à divulgação será incluído no tempo reservado à Câmara dos Deputados. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Quem maltratar animais poderá enfrentar penas mais duras. A Comissão de Meio Ambiente aprovou um projeto que aumenta a punição para maus tratos, com previsão de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. Hoje a pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção. As informações com Márcio Maturana.
A pena para quem maltratar qualquer animal pode aumentar dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa, para de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Igual a pena já prevista para maus tratos de cães e gatos. Esse projeto avançou da Comissão de Meio Ambiente para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi aprovado na forma de um substitutivo, incorporando outras 9 proposições sobre o mesmo tema, apresentado pela relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Em agosto de 2025, no município de Bananal, em São Paulo, um indivíduo forçou um cavalo a marchar por longa distância até a exaustão, o que teria causado sua morte.
Ainda segundo o projeto, a pena pode ser aumentada em casos que envolvam tortura, abuso sexual ou transmissão das agressões em redes sociais.
Além do aumento das penas para crimes de maus tratos, o Senado aprovou uma proposta que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A medida busca garantir mais segurança no atendimento aos animais e evitar riscos à saúde pública. Pelo texto, quem atuar como veterinário sem autorização poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção, além de multa. A proposta segue para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirmou que a punição será direcionada à prática clandestina, sem prejudicar profissionais como agrônomos e zootecnistas.
O PL, na verdade, mira o verdadeiro criminoso, o fraudador, o leigo e o clandestino que ameaçam a saúde única.
O senador Efraim Filho, do PL da Paraíba, disse que o projeto aprovado representa um pleito dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária.
Uma demanda pela aprovação desse projeto é um tema que impacta no dia a dia do segmento, da categoria. Hoje, né, a relação com os animais é uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo, então o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania, que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sejam repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso,